34.
Suicídio é um problema de saúde pública e, como a maior parte dos problemas que são da vida cotidiana, ele é multifatorial, né? É uma coisa bastante complexa. Existe sim uma parte que é uma predisposição genética, então é um dos fatores de risco é a presença de suicídio consumado ou mesmo tentativas de suicídio em pessoas, em familiares próximos, né? Mas existem muita questão da interação entre a nossa carga genética e o que acontece na nossa vida, né? A questão ambiental, as experiências, os próprios traumas precoces, né? E a maneira como a gente lida com as experiências de vida, a própria resiliência, né? Que é tão falado hoje em dia. Então, é difícil da gente pensar numa coisa só. Normalmente, é um conjunto de coisas.
Pois é, porque a gente ouve sempre, a senhora falou aí nas tentativas de suicídio, já ouvi muitas pessoas falarem, ah não, tá querendo chamar a atenção. Eu vivi um caso assim de um filho de um amigo meu, também radialista também, e o filho tinha 26 anos, acabou se suicidando e tal, e ele fez várias tentativas ao longo de um período, né? Mas já era um menino assim que nunca se soube que tinha nenhum, algum problema tal, mas fez algumas tentativas e infelizmente na última tentativa acabou conseguindo, né, acabou tirando a própria vida. E aí fica aquela culpa, puxa, mas será que ele, tanto se falou que ele fazia para chamar atenção, aí o pai não deu atenção que ele precisava. Como é que faz para lidar com esse tipo de situação, doutora?
Então, essa ideia que as pessoas têm de que quando a pessoa faz isso, ela está querendo chamar atenção, ela é um mito que a gente precisa com toda certeza quebrar, né? Quando você pensa que uma pessoa faz uma tentativa de suicídio, seja ela de uma forma grave ou mesmo de uma forma mais leve, e você percebe que ela está precisando chamar a atenção desse jeito, é uma maneira muito inadequada da gente pedir ajuda, né? Então,
verdade.
Se está tentando chamar a atenção dessa maneira, é uma demonstração muito clara de que alguma coisa está errada. Né? E nesse caso, mesmo que não seja, ele não queria realmente morrer, ele está precisando de ajuda. Então, a gente precisa olhar de perto. E nesse momento, a família, os amigos, todo mundo que está em torno, tem que tentar ao máximo levar isso para atendimento especializado, né? Então, não só um psiquiatra, né, mas também um psicólogo e toda essa rede multidisciplinar para a gente poder ter as maiores chances de que a pessoa melhore.
E a senhora trabalha bastante com jovens, adolescentes e crianças. Geralmente a gente ouve dizer que um adulto, quando ele pratica, quando ele comete o suicídio, é porque era uma pessoa problemática, ou porque já era depressiva. Mas e com um adolescente, com uma criança que, em tese, né, não tem problema nenhum, não vive experiências tão negativas assim, a ponto, né, de que levem esse adolescente, essa criança a tirar a própria vida, né, um jovem de 25, 26 anos aí. E como que acontece isso, doutora?
Então, o principal fator de risco para suicídio e para tentativas de suicídio é a presença de transtornos psiquiátricos, né? Na maior parte das vezes, a gente vai ter aí uma depressão ou um transtorno bipolar associado. Então, assim, essas doenças, elas também acontecem nas crianças e nos adolescentes, né? A gente tem essa ideia de que na infância todo mundo é feliz, né? Tem essa certa nostalgia, uma sensação de que é um período protegido, mas isso não é verdade, né? Os problemas emocionais, eles acontecem em todas as faixas etárias, mesmo em crianças muito pequenas, né? É lógico que o tratamento e a abordagem é diferente dependendo da idade da pessoa, mas normalmente o que chamaria a atenção são mudanças de comportamento da criança ou do adolescente, isolamento, né, as manifestações pelas redes sociais também acabam sendo uma coisa que os pais têm que ficar bem atentos, porque acabam dando muitas dicas em relação a quadros depressivos e questão de uso de substância também, né? Então, acho que são várias questões que levam a gente a acreditar que os pais precisam estar cada vez mais próximos dos filhos.
A gente vê muito casos aí de adolescentes, doutora, que fogem de casa, desaparecem por um tempo, depois voltam. Isso se fala também que isso é para chamar a atenção. Um adolescente que tem, um jovem que tem esse tipo de comportamento, pode ter tendências suicidas?
São duas coisas que podem ou não estar relacionadas, mas a gente pode entender que fugir de casa muitas vezes mostra que o vínculo da família está com algum tipo de problema, né? Que aquela criança, aquele adolescente não está tolerando ficar naquele lugar. Ou que teve algum conflito ali que está levando ele a procurar outro tipo de ajuda, né? Então, se a gente parar para pensar que no caso do suicídio também existe um sofrimento e uma dificuldade, pode ser que as duas coisas estejam sim relacionadas.
É, e até que, então dá pra gente fazer uma diferença, né? Até, por exemplo, até que ponto um adolescente rebelde, ele pode ser só rebelde, coisa da idade mesmo, ou quando esse comportamento ele acaba se tornando perigoso por esse adolescente já estar com um problema mais sério e aí sim acaba indo ao extremo, né? Ter uma atitude extrema como o suicídio ou uma tentativa de suicídio.
Uhum. É verdade. É uma diferenciação bastante difícil da gente fazer no dia a dia, né? Principalmente porque o estilo de vida que a gente leva atualmente é muito acelerado, então muitas vezes não dá tempo de parar para pensar. Mas se você suspeita que o teu filho está tendo alguma coisa de estranha, pare e olha, né? Pergunta para ele e se ele não conseguir te falar, de repente leva para algum profissional dar uma olhada. Não custa, né? É melhor a gente se preocupar e pecar pelo excesso do que pela falta.
Certo, a gente está vivendo esse mês aí, o mês de setembro amarelo, doutora, e hoje nós temos um fator a mais do que nós estamos vivendo hoje, que é essa pandemia do coronavírus, a situação imposta pelo coronavírus. Isso realmente está afetando mais as pessoas?
Sim, com certeza. O cenário de instabilidade que a pandemia trouxe, né, e as próprias restrições em relação ao contato entre as pessoas, acabam deixando todo mundo muito mais ansioso. Né? E aí a gente não tem muitos canais que normalmente tinha de vazão para certos sentimentos, ambientes em que os vínculos eram importantes, então algumas pessoas que perderam trabalho, aí a gente pode pensar também na igreja, que funciona bastante como um vínculo importante para muita gente, né? E esse isolamento, ele gera uma sensação de solidão que é muito perigosa, né?
E ele pergunta justamente isso. Existe aí alguma situação, né, alguma saída para essas pessoas, como procurar ajuda médica, uma ajuda espiritual, algum conforto? Então, o indicado é notar qualquer diferença no comportamento de um filho, de um parente, de um irmão, de um amigo, a gente tomar esse tipo de atitude?
Sim. Acho que pensar em vínculo é uma maneira bem, bem fácil da gente pensar naquilo que pode ajudar, né? Tudo aquilo que trouxer vínculos para as pessoas é um fator de proteção. Então, assim, levar para ambientes que remontem esse tipo de ligação, sejam ambientes com família, seja a questão da igreja, seja ambiente de trabalho, né, os amigos. Então, todas essas coisas acabam lembrando e dando um motivo para as pessoas viverem. Porque, na maior parte das vezes, o que evita o suicídio não é o quê, é quem.
Certo. E a gente tem como evitar isso, uma pessoa com tendências, doutora, já tem essa tendência suicida, já tem uma tendência a ser depressivo, é possível reverter então em uma situação assim?
Na maior parte das vezes, sim. Para isso a gente vai precisar de tratamento, né? Muitas vezes tratamento medicamentoso, associado ao tratamento psicoterápico, suporte familiar. Então é envolver uma verdadeira rede de suporte.
É, e principalmente isso, dar atenção, é ficar atento aos sinais.
Exatamente. Falar sobre o assunto, ouvir o que a pessoa tá sentindo, né? Falar sobre o sofrimento, tentar entender o que está acontecendo. Muitas vezes não necessariamente propor soluções para os problemas, mas estar ali, né? Dar o tempo para a pessoa.